Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. É com enorme alegria que a gente recebe hoje um autor absolutamente singular, irreverente, dono de um estilo literário que vibra entre o erudito e o escrachado. Antônio Paixão, heterônimo do jurista Durval de Noronha Góio Júnior, chega ao nosso programa para falar sobre O Banquete do Paixão, um livro que mistura crítica literária, humor, sátira e uma infinidade de referências culturais. Então, Antônio Paixão, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
Muito obrigado, Anderson. É um prazer estar consigo e com os seus ouvintes.
O livro O Banquete do Paixão, O Mundo de Cornos na Literatura, é publicado pelo Observador Legal. É um livro muito, muito interessante, que faz uma relação com o Banquete de Platão. E aí a gente tem umas particularidades bem interessantes. Conta que particularidades são essas para o nosso ouvinte, Antônio.
Muito bem. O Paixão, ao reler o Banquete do Platão, notou algumas inconsistências e omissões, em particular com referência ao fenômeno do adultério, da infidelidade, do corno, que já existia desde a mitologia grega, na literatura clássica, mas eles não abordaram esse ponto. E também o Paixão achou que fosse muito etnocêntrico, porque os participantes eram todos da Magna Grécia, então dava uma homogeneidade cultural. E assim ele procurou o amigo dele, o Frei Totó Molizano, que tinha sido um psiquiatra, e depois ouviu o chamado de San Gennaro para se tornar o pároco das almas decaídas da região da Baixa Augusta, em São Paulo, para realizar uma nova edição. Com alguma relutância, o Frei Totó Molizano concordou em fazer este evento, essa reedição do Banquete do Platão, que se chamou O Banquete do Paixão, para o qual, além dos heterônimos do Paixão, foram convidados outras figuras, que são personalidades fictícias, e duas personalidades reais fora de contexto. Dentre os heterônimos, primeiro o Antônio Paixão, que é um jornalista permanentemente desempregado, que optou pelo adepto do ócio criativo, que ele dorme durante o dia, trabalha à noite nos botecos do bairro do Bixiga, em São Paulo, onde acorda pontualmente às 19 horas, mais ou menos, todos os dias para tomar o seu vinho da manhã. Uhum. Ele se alimenta somente de vinho, achando despiciando os outros alimentos. Ele é casado com a sorveteira do Bixiga, a Gigi, que é uma feminista terrível e temível, e eles têm um casamento de interesses em branco, sem sexo. A Gigi trabalha normalmente durante o dia e o Paixão trabalha à noite. Eles não se encontram, chega uma em casa, o outro sai. E o Paixão disse a respeito do seu casamento: o matrimônio afortunado é encontrado no apartado. Pois bem, tem também o Beppe Molizano, que é um poeta napolitano, exilado no Bixiga, porque é devido à sua história de amor cornófilo com a dadivosa mulher do chefão da Camorra. E depois que o caso se tornou público, ele teve que sair com receio dos longos braços da Camorra Napolitano e veio para São Paulo, onde foi recebido pela comunidade de San Gennaro como um herói. Tem o outro heterônimo, que é o Tony Malvern, que é um inglês que descobriu um filão de mercado. Ele é um mercenário da pena. Segundo o Paixão, ele é um poeta de poucos versos e muitos copos. Ele é o único escritor que é rico pelo seu trabalho de escritor. E ele faz poesia lenitiva para o tsunami de cornos na região da Faria Lima, em São Paulo, que são os banqueiros, os rentistas e os agregados. Tem também o chinês, o heterônimo chinês, que é o Yuzi Fadin, que ele é um professor chinês, adepto da economia marxista de mercado. Ele é membro da União dos Escritores Chineses e é famoso por ter decorado toda a poética de Mao Zedong. Então, esses são os heterônimos. O Antônio Paixão, que gosta de ser chamado como o bardo do Bixiga, o trovador do Timão, o poeta da Gaviões da Fiel, é um corintiano, e ele diz que professa essa fé graças a São Jorge e a São Genaro. Ele foi sócio fundador da Gaviões da Fiel, que é a força determinante do processo civilizatório brasileiro. Como figuras fictícias, tem o professor argentino Agustín Podete, que é o professor argentino. Ele foi colega do Ernesto Sábato, um grande intelectual argentino, na Universidade de La Plata, especialista em literatura latino-americana, e ele na obra ele fala sobre literatura latino-americana e tem alguns ditados, né, muito, muito curiosos. Um deles é: a miséria existencial é um drama tipicamente argentino. E outro é: não confundir o corno cordial com o coro musical. Dos personagens, tem também o camareiro, o garçom, Zé Renildo Arapiraca, que é um alagoano e é entusiasta da literatura de cordel. E ele, além de servir as bebidas, ele participa com grande interesse dos debates e na parte tocante à literatura brasileira, ele fala sobre a literatura de cordel e também dá uma sua contribuição nesse sentido. As figuras reais, fora de contexto, são o jornalista Rui Nogueira, publicista, mas é um personagem fora de contexto, as falas dele não correspondem à realidade ficcional. E o doutor Noronha, que é o criador de todos esses heterônimos, mas que ele se torna uma ficção, há uma inversão, e ele se torna uma ficção, uma figura ficcional dos personagens que ele criou. E nesse ponto, acho bom lembrar conceitualmente que o heterônimo, ele se distingue da personalidade do criador. Ele não é um pseudônimo, porque o heterônimo tem identidade própria. Ele nasceu em outro lugar, ele teve uma vida diferente.
Tem vida própria, né?
Tem vida própria. Heterônimo tem vida própria. Né? Uhum. E aqui o Noronha criou os heterônimos mas ele é colocado pelo Paixão no livro, junto com o Rui Nogueira, como figura ficcional. Então essa é a estrutura.
E, Durval, como é que foi criar todos esses personagens, esses heteronônimos? Deve ter dado um trabalho danado para criar a vida de cada um deles, a estrutura de cada um deles, não foi?
Bom, isso é um trabalho de muitos anos, né? Começou quando, por volta de 1971, eu fui editor do jornal da Faculdade de Direito em São Paulo. Uhum. Eram os tempos sombrios da ditadura militar. E um dia, numa reunião dos editores, nós chegamos à conclusão que nós precisaríamos de figuras ficcionais como diretores, porque se um dia viessem as forças da repressão para prender os jornalistas, eles não conseguiriam prender os heterônimos, né? Então alguns de nós criaram os heterônimos, os meus companheiros, né, alguns já morreram, enfim, deixaram de usá-los, mas eu persisti no uso do Antônio Paixão, que foi o primeiro, criado em 1971, e ele tem uma vasta obra de poesia esparsa, de crônicas, de livros, que segue separada, né, paralela à obra, digamos, mais tradicional do Noronha.
E como foi que surgiu a ideia de trabalhar essa figura do corno, principalmente aqui dentro do universo da literatura?
Pois é, o corno, segundo o Paixão, é ubíquo, né? E o Brasil é uma grande nação cornófila. De acordo com as pesquisas que ele leu a respeito da temática, 98% dos homens e 97% das mulheres já estiveram em situações de infidelidade, né? E ele até diz: parabéns à mulher brasileira que, pelo menos nas relações cornófilas, conseguiu a paridade com os homens.
E a gente tem cornos ali em praticamente todos a literatura. A gente tem ali, a gente começa pela questão existencial, ser corno ou não ser, mas fala na literatura clássica, na medieval, na francesa, na portuguesa, na brasileira e também na latino-americana. Qual o corno mais interessante que você encontrou ao escrever o livro?
Olha, é incrível, porque este livro... apesar de ter esse viés, né, oblíquo do corno, é uma história da literatura, né, sob a perspectiva do adultério, cornológica, como diz o Paixão. É um manual da cornocultura. E a primeira história da literatura que eu tenho conhecimentos sobre esse viés, né, porque é um viés que é normalmente excluído da apreciação da crítica literária. Existe uma grande omissão. E é fascinante, porque há tantas vertentes comuns, não é? E nesse livro nós examinamos diversas fontes, né? Desde da mitologia grega e até a literatura brasileira e latino-americana atual, Ariano Suassuna, Cordel, etc. Mas examinamos também a literatura chinesa. E a história da literatura, tudo que é feito no Ocidente, omite as conquistas da civilização chinesa, né? que são extraordinárias. E também na China, a cultura cornológica é altaneira. Existe a cultura cornológica e é curiosíssimo o nível de identidade que existe na fenomenologia do corno na China com o Ocidente, porque é uma questão, na realidade, da natureza humana. Então, na parte da China, o Yu Zifadin, que é esse heterônimo chinês, ele optou por examinar a questão cornológica, o cornográfica, na literatura durante a Revolução Cultural, a partir de 1960, quando houve uma grande inversão dos valores marxistas na China. E aí nós vemos nesta situação, que era uma situação, digamos, extremada, que as mesmas aberrações e abusos que acontecem no Ocidente desde a Antiguidade, acontecem também na China, da Revolução Cultural, e certamente até hoje, no Brasil como no mundo todo. Então existe esse fio guia da natureza humana na questão do adultério.
E nós temos um glossário, né, cronológico.
Pois é, são tantas as expressões cronológicas que nós temos esse glossário, que é um glossário em oito línguas, né? Tem todos os termos cornográficos, da cornocultura, e tem também os temas que são usados. Então, curiosidade, né? Como é que é na língua chinesa, como o Shakespeare dizia, como aparece na literatura medieval, como em diversas línguas. Então, tem esse glossário cronológico, que é uma curiosidade e que mostra também a grandeza cronológica da língua portuguesa. Também é examinado nessa questão, en passant, a primazia do corno, né? Porque o Zé Renildo Arapiraca, que é esse cavaleiro garçom, ele diz: ó, gente, no Recife, quem não é corno não é gente. E querendo puxar a primazia cronológica para o Nordeste. E apesar de todas as grandes contribuições ao pensamento, à literatura, à ciência, ao esporte, e a dignidade que o povo nordestino dá, na questão cronológica ele perde, né? Mas isso não é desdouro nenhum, porque ele está bem situado. Mas vem em primeiro lugar a turma da Faria Lima, em São Paulo, porque a questão cronológica é muito, muito ligada aos desvios e desmandos da atividade bancária e da atividade rentista. Então existe uma proximidade muito grande entre o banqueiro, o rentista e seus agregados e a prática cronológica. Tanto é que eles precisam do Tony Morvan para fazer poesia como lenitivo para as dores de corno, né? Eles são recebidos pelo Tony Morvan na suíte presidencial do hotel lá em São Paulo. E o Tony Morvan, ele compra spray com cheiro de dólar para a suíte presidencial, e passa o cheiro de dólar, e ele é cobrado a peso de ouro, né? E o Tony Morvan recebe todo esse dinheiro. Ele tem duas contas na Suíça, uma para mostrar pro fisco e para a mulher, e a outra que ele não mostra para ninguém. E ele justifica isso dizendo que para que revelar os meus ganhos para depois ter que pagar imposto de renda e dividir o que sobra com a mulher por ocasião do divórcio. Era o pensamento dele, e influenciado já pelo ethos da Faria Lima.
Agora, Durval, eu quero perguntar sobre um capítulo que me chamou muito a atenção, que é o perfil de Satanás. O que que o tinhoso tem a ver com os cornos?
Pois é, o Satanás tem corno também, não é?
Tem.
E aí... o Satanás tem corno. E aí tem algumas teorias no livro, né, que vem desde da religião, da Bíblia, Adão e Eva, a serpente, o que era, né, se a serpente era o falo do diabo ou não era, e a maçã, né, se era o órgão da mulher, da Eva ou não. Então existe toda uma discussão, digamos, teocrática, né, sobre esse tema. Então, a figura do Satanás é associada. Então, daí foi colocado essa crônica, esse conto, no final do livro, mesmo porque trata de uma das manifestações mais daninhas e devastadoras de Satanás, que é o presidente Trump dos Estados Unidos.
Muito bem, então. Durval, queria falar um pouquinho da sua literatura. Agora, conversando com Durval Noronha, né? Você, além dos livros técnicos, né, de direito, você que é doutor advogado há muitas décadas, também tem vários livros de história, mas pelo visto a paixão pela literatura, pela poesia, pelo estudo literário está presente aqui nessa obra e em outros locais. Fala um pouquinho aí da sua carreira literária.
Pois bem, eu optei por estudar direito, já mencionei, nos anos sombrios da ditadura, onde havia restrições a diversas áreas pelas quais eu me interessava, mas que não eram compatíveis com o regime político de opressão, né, e falta de liberdade. E com isso eu afastei as minhas outras vocações e resolvi fazer direito e trabalhar na área do direito internacional. Mas pouco a pouco eu passei a exercer também as outras atividades que eu gostava. Eu gostava de ser jornalista, fui editor do meu jornal enquanto bolsista nos Estados Unidos, na escola secundária. Depois eu fui editor do jornal da faculdade de Direito. Eu gostava muito também de literatura, gostava de relações internacionais, eu gostava do magistério. Todas essas atividades ficavam prejudicadas. E pouco a pouco eu fui ampliando, né, a minha participação e acabei por ser tudo aquilo que eu cogitei no início. E dentre essas atividades, a atividade de literária, de escritor, eu sempre li nas horas vagas, né? Eu sempre li muito. E hoje a minha biblioteca é uma biblioteca importantíssima. Ela tem 17 mil volumes, principalmente em 8 línguas diferentes. Tem literatura do mundo todo, tem muitas obras raras que eu fui adquirindo, ou que eram de família, e eu tenho na minha biblioteca, onde eu trabalho, todo esse material. Você vê na bibliografia aqui do banquete do Paixão. Paixão, que é uma bibliografia riquíssima, né? E o livro não cobre todo o universo literário, por exemplo, não fala sobre a literatura indiana, da África, da África do Sul, que é riquíssima, do Japão, porque seria impossível, aí não seria um livro, né? Seria uma enciclopédia. Mas eu tenho material na minha biblioteca sobre todas essas, né? Inclusive, por exemplo, né, a minha principal referência sobre Safo de Lesbos, tá, a musa do feminismo, uma poeta extraordinária, uma mulher de grandíssimo valor, que fazia educação feminina na época, foi a criadora da crítica literária, inventou a métrica de Safo. Que, bom, isso 700 anos antes de Cristo, né? Ela foi feminista antes do feminismo, que foi criado em 1887. E o livro que eu uso, a minha referência principal, é uma tradução francesa de 1882, né? Uhum. Porque ela escrevia em greco arcaico, que era anterior ao Homero, para ter uma ideia. E eu tenho tudo isso na minha biblioteca, e tenho amor por essas coisas, e aí a obra literária é minha, passa para o Paixão, para não confundir com a obra jurídica, a obra de história, né? E, então, porque uma pessoa com histórico do Noronha, que fala com sobriedade sobre as guerras do ópio e os tratados desiguais, né, na China, não pode se misturar com o deboche do Antônio Paixão, muito embora seja um deboche erudito, né? Mas são personalidades distintas, que não ficam bem em conjunto. Então eu resolvi, já há muitos anos, separar essas duas figuras literárias, né? Quer dizer, uma de digamos, trabalhos de não ficção, e a outra de trabalhos de ficção.
E na sua literatura, eu estou olhando aqui na pesquisa, História da Literatura Erótico e Meus Contos Malditos, né? Um livro publicado em 2020, se eu não me engano, e tem outras coisas interessantes também. E o Antônio Paixão também tem um livro que ganhou prêmio, né? O prêmio Ig Nobel, sobre antifascismo, né?
Esse foi um livro de combate, né? Durante o desastre que foi o governo Bolsonaro, ele escreveu esse livro, que é um livro antifascista, é um livro de combate. Esse prêmio é um prêmio fictício, né? Mas o livro teve uma receptividade muito grande, no bom e no mau sentido, porque eu até recebi muitas ameaças depois da publicação desse livro, e ele serve como referência àquele período histórico, e para o ano próximo ele vai servir de referência também durante a campanha presidencial, né? A campanha eleitoral do final do ano. Então é um livro de deboche, mas é uma profunda análise política e social sobre diversos aspectos ambientais, de saúde pública, de educação, de distorção dos militares na política, enfim.
E para a gente finalizar, uma curiosidade minha nessa conversa toda, eu, como palmeirense, quero saber se o Dr. Noronha é do Timão também, como o Paixão.
Bom, eu fui colega do Paixão, né? Fui sócio fundador da Gaviões da Fiel, porque o Flávio Lacelva, o nosso eterno presidente, foi meu amigo na faculdade de Direito, e ele que me levou lá, e eu tinha acabado de chegar dos meus estudos como bolsista nos Estados Unidos, e conhecia pouca gente em São Paulo, e ele me levou lá, e nós íamos torcer para o Timão no Pacaembu, do lado esquerdo, do ingresso dos portões monumentais, né? E éramos lá um grupo de 30, 40 pessoas, e recentemente eu tive o prazer de escrever o livro, a biografia do Flávio Lacelva, com a história da fundação da Gaviões da Fiel, que foi a edição inteira, né, de 5 mil exemplares, foi doada para Gaviões da Fiel, e nós ali naquela época, nós lá na Gaviões da Fiel, utilizamos, acho que parte desses recursos, para as quentinhas durante a epidemia do Covid-19, e depois esse esforço de arrecadação de fundos continuou, e diversos dos nossos heróicos manos morreram contaminados pelo Covid. Sim. Atendendo a população carente na época da epidemia.
Aliás, então a Gaviões da Fiel merece todo o louvor pelo trabalho que fez durante o período da pandemia, não só esse trabalho social de atendimento, de acolhimento, mas também em várias ocasiões um trabalho combativo. Então eles merecem todo o louvor. né? Não importa para qual time a gente torça, seja Palmeiras, seja São Paulo ou seja de outro estado, a Gaviões, esse trabalho da Gaviões merece ser reconhecido.
Pois é, você vê, o próprio Flávio, ele era contrário à rivalidade no futebol, ele era muito próximo das torcidas organizadas do Palmeiras e do Santos, em particular, mas também da torcida do São Paulo. Ele criou a associação das torcidas organizadas em São Paulo e foi presidente dessa associação. E quando ele morreu, precocemente, tristemente, a primeira homenagem que ele recebeu foi da torcida do Palmeiras. Né? Ele sempre teve o diálogo aberto, ele sempre foi contrário à violência. E esse é o verdadeiro espírito do futebol, esse é o verdadeiro espírito esportivo, e esse é o verdadeiro espírito humanístico. E por isso que o Paixão diz que a Gaviões da Fiel é a força determinante no processo civilizatório brasileiro.
Muito bem. Para a gente encerrar, onde é que o nosso ouvinte pode encontrar o livro? Já está disponível nas livrarias, nas lojas da internet também?
Sim, está na Amazon, está na editora Observador Legal e tem livrarias. Acho que ainda não chegou a Brasília, mas está a caminho de outras localidades. Por enquanto, está na capital paulista e no interior de São Paulo.
Muito bem. Durval Noronha, Antônio Paixão, obrigado pela participação aqui no Autores e Livros. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Emerson. Um abraço também.
Essa então foi a conversa com o Durval Noronha, o Antônio Paixão, sobre o livro O Banquete do Paixão, Um Mundo de Cornos na Literatura, uma publicação da editora Observador Legal. Como o Durval explicou para a gente, o livro já está disponível na Amazon e demais portais da internet e em algumas livrarias pelo país. E o Autores e Livros Dose Extra de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem com mais literatura aqui no Autores e Livros Dose Extra, que hoje teve trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Um grande abraço para você. Sou Anderson Mendanha e até a próxima Boa Leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.